Isaías 55, versículo 6 e 7, e Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, Deus maravilhoso, Tu és o Senhor desta igreja, o Senhor das nossas vidas, e nós Te louvamos. Estamos agora, Pai querido, no momento da Tua palavra, e nós queremos ouvir a Tua voz, ser direcionado por ela e nos aproximar cada vez mais de Ti. Porque quando o Senhor delibera a Sua palavra, é o momento de abrir o nosso coração e nos aproximarmos de Ti. Então Te exaltamos e engrandecemos o Teu nome, Jesus. Amém e amém. Bom, né, eu estava ali preparando a palavra do Senhor. Esse primeiro versículo que lemos não estava lá no script. E eu vim pensando durante o caminho no carro sobre esse versículo, e daí eu abri o culto com ele, e daí eu li o 7. Daí eu vi que tinha a ver com o versículo lá de Mateus. E hoje nós estamos aqui reunidos como igreja, mas um dia eu e você estávamos perdidos, distantes do Senhor. Hoje nós encontramos a luz foi manifesta a nós, Jesus Cristo foi revelado a nós. Mas um dia nós andávamos em trevas, como ovelhas desgarradas sem pastor. E Jesus Cristo é esse pastor, Jesus Cristo é essa luz. Né? Se lemos ali no capítulo 4 de Mateus, um pouco antes, né, fala de uma profecia que foi feita, que diz, né, no versículo 15... No versículo 14 diz: Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão e Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra, da morte, a luz raiou. Essa era uma profecia acerca de Jesus, sobre Jesus. E nós, como este povo, naquele momento, para se cumprir a palavra do Senhor, nós estávamos em trevas, estávamos ali no vale da sombra e da morte, e a luz de Jesus brilhou para nós. E a primeira coisa que acontece quando nos é apresentado Jesus é o arrependimento. O primeiro estágio em que passamos é o arrependimento, porque Jesus nos faz conhecer o arrependimento. E após o arrependimento, nós conhecemos Jesus. Antes disso, não tem como o homem conhecer a Jesus. Porque esse Jesus que o mundo conhece, ele, em alguns momentos, as pessoas esquecem dele. Mas o Jesus após o arrependimento, esse Jesus é o Deus verdadeiro e genuíno. O antes do arrependimento funciona assim. Vou falar uma situação, acho que já até mencionei aqui. Uma pessoa perdeu seu filho. E antes disso, tudo que ela fazia, Deus abençoe, Deus vai fazer. Ah, seu filho está internado? Ah, não tem problema, Deus vai ajudar. Mas quando ela perdeu o seu filho, que o valor foi inverso, ela que passou pelo momento de dificuldade, ela disse: A partir daquele momento, para mim, Deus não existe. Jesus é a história da carochinha. Ela falou assim para mim. Eu fui ali falando do Deus vivo. Né? Então ela dizia assim: Ah, mas Deus ele deixou seu filho para morrer. Então quer dizer que, tipo, ele não tem amor nenhum. E eu ali pude falar do amor de Deus. A Elisa estava junto lá. E foi difícil, eu falava uma coisa, ela tentava retrucar. Mas eu estava ali naquele dia, para que a luz de Deus fosse manifesta e ela pudesse conhecer a Jesus de forma genuína. Mas O mundo que conhece Jesus sem arrependimento, ele acredita em Jesus até um certo limite. Até um certo momento onde se sente apertada e acuada, e o que, que ela faz? Ela se volta, semelhante ao povo de Israel. O Senhor nos trouxe até aqui para morrer no deserto? Conhecia Deus até um certo limite, porque quando Deus quis se manifestar para a nação de Israel, quando ele disse, ó, Moisés, manda o povo ali se santificar, porque eu vou falar com ele, quando Deus veio sobre o monte com fogo e falou com a sua voz como trovão, o povo disse assim, Moisés, fala você com seu Deus, porque nós temos medo. E ali naquele momento, a nação de Israel deixou de ser guiada por Deus para ser guiada por Moisés. Moisés era guiado por Deus. A nação de Israel era guiada por Moisés. Enquanto Deus queria guiar todo aquele povo ouvindo a sua voz. Não que a mensagem fosse transmitida através de Moisés. E ali no meio do deserto, faltou arrependimento. Ali no meio do deserto, as pessoas só olhavam de como era bom o Egito, sendo que no Egito eles eram escravos, e no deserto com Deus eles eram livres. E os homens hoje são assim também. Às vezes preferem uma vida de escravidão do que uma vida em liberdade, dependendo da presença de Deus. Prefere uma vida de escravidão com um pecado, porque acha que assim a vida é mais tranquila, achando que assim a vida vai ser guiada de uma maneira que ela pode controlar. Sendo que a única pessoa que pode controlar toda a nossa vida é Deus. Eu e você não conseguimos controlar. Nós fazemos sonhos, temos ambição, temos vontade, mas quem controla a nossa vida e sabe do nosso futuro é Deus. Porque a nossa vontade tem que estar nele. E se for a vontade dele, assim ele vai cumprir. Mas as pessoas, hoje, nesta geração e nas gerações passadas, que diziam conhecer Jesus, eles sempre faziam, seja feita a minha vontade. E que a vontade de Deus seja a minha, porque se não for, não vale a pena. O mundo caminha dessa forma. O mundo, ele caminha assim, olha, qualquer coisa que você vai falar para a pessoa, primeira coisa, eu falei, acho que isso no Ministério de Louvor, não lembro. Você comenta qualquer coisa, sobre qualquer coisa da sua vida, a pessoa fala assim, vai dar certo. É a primeira atitude que a pessoa tem. Não, já é certo, é vontade, é isso. Mas nós temos que entender que tem que ser a vontade de Deus que prevalece. Falar vai dar certo para animar o irmão é bom. É bom. Só que nós temos que falar assim, se for a vontade de Deus, assim vai se cumprir. Porque hoje nós colocamos Deus num casulo, aonde assim, o Senhor vai ficar aí até fazer a minha vontade. É assim que são as orações hoje em dia. Né, as orações são dessa forma. Aqui ele diz, né, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E a pessoa já chega assim diante de Deus. Deus, o Senhor pode fazer. Nem conversa com Deus. Oi, Senhor, tudo bem? Nem chega no momento de intimidade. Já chega no momento em que eu vou pedir o que eu quero. O problema não está em buscar Deus. O problema está no que você está buscando em Deus. O que as pessoas têm buscado em Deus. Muitos têm buscado as bênçãos, enquanto Deus, ele deseja que eu e você busquemos a sua face, para que ele seja revelado em nós. Porque Deus em nossas vidas é para que o mundo conheça ele. Deus em nossas vidas, tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas, é para que o mundo conheça o poder dele, através de uma pessoa que disse, eis-me aqui, Senhor, pode fazer da minha vida o que quiser. Porque Deus nos chamou para anunciar o seu reino. Mas estamos no meio de uma geração que não deseja o arrependimento. Estamos no momento em que a igreja não prega arrependimento. Estamos no momento em que as bênçãos vêm em primeiro lugar. As pessoas têm se achegado a Deus porque, olha, eu fui numa igreja que você vai ver, lá é bênção. Eu estava com um problema e resolveu. Foi só ir lá e resolver o problema. Mas daí a pessoa chega na sua casa, ela continua com a mesma vida que estava antes. continua da mesma forma que estava antes. Mas Deus nos chamou para o arrependimento. A primeira coisa que Jesus pregou ali naquele momento foi a primeira vez que Jesus pregou. A palavra do Senhor diz ali que ele foi batizado, foi levado ao deserto, né? Ele ficou sabendo que João Batista estava preso, e daí disse, quando ele começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se não tiver arrependimento, não conhece o Senhor. Se não tiver arrependimento, não há transformação de vida. E se não há transformação de vida, a sua vida não está em Cristo Jesus. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Mas isso só acontece com arrependimento. E ele é necessário, né? E depois que nós nos arrependemos, a nossa vida é transformada, Deus começa a se revelar, a falar conosco, Ele começa a agir nas nossas vidas de uma forma que eu e você conseguimos perceber. Porque Deus jamais vai deixar de agir. Mas quando nós nos arrependemos e seguimos a Ele, nós conseguimos perceber que é Ele que está fazendo. Porque antes, a gente pensava às vezes que era o acaso, né? As coisas iam acontecendo, era o acaso, deu tudo certo. Mas quando nós andamos com Cristo Jesus, nós percebemos que a permissão para que as coisas aconteçam sobre a nossa vida vem dele. A Mariana, terça-feira, ela falou, né, que quem cuida da vida dela é Deus. Então, o que ele decidisse ao respeito do problema dela seria a vontade dele. Enquanto muitas pessoas estão falando o contrário. Por que o Senhor fez tal coisa? Mas não. Deus, Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E é nela que nós devemos descansar. O que nós devemos fazer é buscar a face dEle e motivá-lo. E motivá-lo em nossas orações, em nossa busca, com o nosso clamor, para que aquilo que nós necessitamos seja a vontade dEle. Ou motivá-lo para que Ele haja o mais breve. Às vezes nós queremos as coisas, né? E o pastor, uma vez, ele até falou das prateleiras, né? As de baixo estavam todas vazias e as de cima estavam cheias de presentes. E porque as pessoas não motivavam a Deus, não conseguiam alcançar a prateleira dos presentes. Porque a busca era errada, a motivação era errada. Existe um versículo em Tiago, né, que diz, né, que meu povo, ele diz que pedes e não recebes porque pedes mal. E ele diz, porque pedis aquilo que não é pão, né? Pede para as suas necessidades do momento. Pede para as suas necessidades do momento. Enquanto Deus nos ensina que nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam supridas em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa no livro de Colossenses, que ele diz, buscai as coisas lá do alto. E ele fala várias vezes, né? Buscai as coisas lá do alto. Jesus diz que nós devemos acumular tesouros nos céus, aonde a traça, nem a traça e nem a ferrugem podem consumir. Mas as pessoas querem amontoar tesouro aqui na terra. Os homens de Deus nessa geração, muitos homens de Deus, ou que se dizem homens de Deus, estão querendo amontoar tesouros aqui na terra. Sendo que é a primeira coisa que fica quando Cristo nos chama para Ele. Sendo que é a primeira coisa que é deixada para trás. E Jesus Cristo, Ele pregou arrependimento no meio daquela nação de Israel. As pessoas esperavam o Messias que vinha lutando, conquistando tudo. E Jesus já chegou dizendo, arrependa-se. A nação estava se preparando, ó, vai levantar um cara que nem Davi aqui, ó, que não importa o tamanho do gigante. Ele vai lutar e vai guerrear, e César vai cair, o governo romano vai cair, qualquer inimigo que tem contra a nação de Israel vai ser desbaratado, porque agora o Messias, quando chegar, ele vai restituir de novo o governo para a nação de Israel. E o Messias chegou e destruiu o gigante, e eles nem viram. O Messias chegou e destruiu aqueles que os dominavam, e eles nem viram, porque Jesus, quando chegou, Ele repreendeu os demônios. Jesus, quando chegou, Ele repreendeu a tempestade e mostrou que a autoridade dEle ia além das pessoas. Ele dominava sobre tudo. Jesus Cristo, quando chegou, Ele mostrou o Seu amor ao ponto de se compadecer daquela viúva. A Elisa até lembrava do texto essa semana, da viúva de Naim. Ali ele se compadeceu e foi lá e tocou no caixão, e o filho daquela viúva voltou à vida, ao ponto de ser tocado por aquela mulher do fluxo de sangue, e ter saído virtude dele, por causa da presença dele, do amor dele, e por causa da adoração que ela teve, que ela disse: se porventura eu tocar na orla das vestes dele, porque sabia que em Jesus havia poder. E daí Jesus mostrou o seu poder. Quando vem aqueles, acho que era 10 leprosos, né? E os 10 foram curados, e apenas um voltou para agradecer a Jesus. Ele demonstrou que ele tinha poder sobre toda e qualquer enfermidade. Jesus Cristo veio vencendo sobre todas as dificuldades que aquela nação tinha. Mas eles queriam o poder, retomar o poder de um espaço físico. Enquanto Jesus estava mostrando que o Deus Todo-Poderoso, que agiu 400 anos antes daquele momento em que eles viviam, estava agindo ali em presente no meio do povo de Israel, dizendo: olha, eu estou aqui para que vocês vejam que o meu reino, o meu governo é eterno, como está escrito no livro de Isaías. Ele não vai ter fim, porque ele disse depois, quando ele enviou os seus discípulos para anunciar o reino, ele deu poder e autoridade para que eles andassem. E esse poder e autoridade está aqui hoje, está sobre a minha e a sua vida, porque é dado no nome de Jesus, e todos nós vamos sair daqui hoje com esse poder e autoridade para pregar as pessoas, para anunciar o reino de Jesus. Mas primeiro nós temos que dizer: arrependa, arrependa-se. Primeiro nós temos que anunciar para aqueles que não conhecem Jesus: é necessário que haja arrependimento. É necessário que haja arrependimento para que a sua vida seja transformada. E quando nós nos arrependemos, é o momento em que nós provamos do fardo e do jugo do Senhor. Ele diz: aprendei de mim, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O momento que nós nos arrependemos é o momento que nós experimentamos a maravilhosa graça do Senhor. Tem um livro chamado O Peregrino, que virou um filme, em que o homem carrega o fardo pela sua jornada, vai vir uma destruição na sua cidade, ele tem uma missão, que é salvar a vida dele e da sua família. A sua família recusa segui-lo. E ele carrega o fardo. E vai tendo a sua jornada. Até chegar um momento em que ele tem um encontro com o Senhor. E ele nem percebe que já estava sem o fardo. E essa é a verdade. Quando nós nos encontramos com o Senhor, o fardo é tirado das nossas vidas. Porque o Senhor levou sobre si. Porque o Senhor levou sobre si. E isso é necessário que haja em nossas vidas. Você e eu já passamos por esse processo, já nos arrependemos. Mas nós devemos olhar para o Senhor, para a sua misericórdia, e sempre observar as nossas atitudes, as nossas condutas, e nos apresentar diante de Deus, para que não sejamos encontrados em falha. A palavra do Senhor diz lá no livro de Salmos, capítulo 139, né? O salmista diz, né? Para onde eu me esconderei da tua presença? Para onde eu irei longe da sua presença? Se eu descer ao abismo, lá o Senhor está. Se eu andar nas asas da alvorada, lá o Senhor está. Não existe um lugar onde nós podemos nos esconder do Senhor. Deus é quem conhece o nosso coração. E no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: todavia, o fundamento de Deus... Segundo Timóteo, eu falei livro de Timóteo, acho que os irmãos não vão achar o certo. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Para onde nós iremos? Como vamos poder nos esconder da presença de Deus? A palavra do Senhor diz, o Senhor conhece os que são seus. E nós até cantamos, né? O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz do sincero adorador. Ó, comecei a letra? Nós cantamos. Mas o Senhor realmente, Ele nos conhece. O Senhor, Ele sonda e esquadrinha o nosso coração, como está no livro de Salmos, capítulo 139. A questão é, o Senhor nos conhece, e você tem avançado em prosseguir o Senhor? O Senhor nos conhece desde antes de nós nascermos, porque no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Ele ali nos formou no ventre das nossas mães e soprou ali do Seu Espírito, o Espírito de vida sobre nós. Mas agora, o quanto você e eu conhecemos de Deus? Porque o profeta Oséias, se não me engano, ele diz que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Não é um momento, ah, eu me arrependi, Jesus se revelou a mim. Porque Jesus tem muito mais a se revelar sobre as nossas vidas, tem muito mais de Deus para as nossas vidas do que nós pensamos. Nós limitamos a Deus por um momento, por momentos em nossas vidas, do que as coisas acontecem, mas Deus é maior do que tudo que pensamos ou imaginamos, e não podemos colocar Ele dentro de uma caixinha, mas devemos prosseguir em conhecê-lo. Acho que no mesmo livro ele diz, né, de Oséias, ele diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, por conhecer a palavra do Senhor. Hoje, no meio dessa geração, existem pessoas que correm atrás de músicos, de cantores. Eu acho maravilhosa a obra que é feita. Mas no meio de uma multidão, existem muitas pessoas que vão por causa do momento, do momento daquelas bandas, desses ministérios que existem, né? Hoje chama de worship, né? Em alguns momentos já foi adoração extravagante, em outros momentos são fases, né, que a igreja vive. Existe o worship e as músicas são maravilhosas, tem muitas músicas que transformam as nossas vidas, mas existe uma porção de pessoas que correm atrás daquele músico que é do momento. Existe uma porção de pessoas que correm atrás dos pregadores do momento, mas estão deixando de conhecer a Deus. Eu vejo alguns no YouTube e eu acho maravilhoso, mas no meio de uma multidão, como era no tempo de Jesus, muitas pessoas estão lá para ver o que acontece, e poucas pessoas estão lá para viver aquilo que Cristo ministra. E o Senhor conhece os que são seus. Eu não estou fazendo julgamento. Eu estou falando uma coisa que acontece até mesmo dentro das igrejas, em que as pessoas vêm para ver o que é feito e não para viver a obra que Cristo tem para fazer e realizar na vida dela. E existem muitos momentos em que as pessoas acham que conhecer algo que Deus faz é mais importante do que conhecer o que Deus é. As pessoas estão olhando para Deus e olhando somente para as suas mãos, enquanto Deus quer se revelar por completo. As pessoas estão buscando Deus para que Ele faça algo, e não para que Deus viva dentro dele e para que Deus faça algo através da vida dele. A busca por Deus, ela não pode parar, mas nós temos que saber como buscar, como viver com Deus, como andar com Deus. Primeiro passo é arrependimento, e o arrependimento, ele é bom porque ele começa a mudar a nossa vida. Ele começa a mostrar para mim e para você que a nossa conduta era errada, e nós começamos a policiar os nossos passos, a nossa jornada. Depois, nós temos que conhecer o Espírito Santo do Senhor. Nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo do Senhor. Porque Jesus, ele diz no livro de João, Ele diz assim que não nos deixaria órfãos, mas Ele nos deixaria o Espírito Santo. E quantas vezes a igreja tem deixado o Espírito Santo de lado, as pessoas têm deixado o Espírito Santo de lado, para viver mover, em vez de ser movido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem que fazer parte das nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Romanos que através do Espírito Santo que eu e você podemos clamar, Abba Pai. É por causa do Espírito Santo que nós podemos dizer, nosso Pai. Então a igreja não pode deixar, não pode apagar o Espírito de Deus. Né? O apóstolo Paulo diz no livro de Efésios, ele diz assim, não vos embriagueis com o vinho que há dissolução ou contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. E uma vez eu li um livro do Billy Graham, e ele diz assim, né, que as pessoas, os cristãos falam assim, eu não bebo, eu estou seguindo a palavra de Deus. Mas ele fala, e quantas vezes a pessoa não bebe, ela não se embriaga, mas quantas vezes ela tem esquecido de viver a segunda parte do versículo, que é encher-se do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante, como é que você se enche do Espírito Santo? Daí ele fala assim, olha, e se reunindo com os irmãos, cantando os cânticos e salmos e hinos espirituais, ele diz assim, buscando ao Senhor como igreja. E hoje nós viemos aqui buscar o Senhor como igreja, viemos aqui para buscar o seu poder e ser cheios do Espírito Santo de Deus. A busca pelo Espírito Santo, ela tem que existir na igreja e na sua casa. Não apagueis o Espírito de Deus, diz a palavra do Senhor. Nós temos que agir dessa forma, nos arrependemos, vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para depois viver o poder de Deus. Nós queremos viver uma plenitude como cristãos, mas se nós não buscarmos aquilo que Deus deixou para que buscássemos, para que vivêssemos, nós não vamos viver essa plenitude. Deus tem muito mais para nós, assim como Ele faz, através da vida de muitos, muitas pessoas famosas, Ele quer fazer através da sua vida. Talvez o que devemos perguntar é, o que eles estão fazendo para viver o poder de Deus? Para que nós possamos viver o poder de Deus. Eu já contei isso aqui, e uma coisa que é interessante, antes de vir para Itupeva, eu participava com um grupo de missões, e esse grupo de missões era através do esporte. Eu era magrinho, né? Fazia exercício naquela época, fazia tudo. Corria, né? O esporte que eles usavam era o futebol. Essa parte eu não tenho habilidade. Deixa bem claro. Mas a minha missão era ajudar nos treinos. O que era fácil de saber, era difícil de fazer, mas saber era fácil. Explicavam, eu ajudava nos treinos, mas o que eu mais fazia era ministrar a palavra do Senhor. Porque esse eu sabia fazer. Os outros eu ajudava. Eu ministrava a palavra do Senhor e tocava violão. E atendia crianças. Desde os 4, 5 anos até os jovens já de 18 anos. E ali nós trabalhávamos buscando o Senhor, ministrando. Ajudávamos muitas famílias porque os lares eram divididos, havia separação. As crianças tinham problemas e nós ministrávamos elas. Algumas famílias vinham até, de vez em quando fazíamos uma reunião, íamos para dentro de uma igreja e vinham as famílias dessas crianças e gostavam do projeto e começaram algumas pessoas a mudar as suas atitudes, porque conheceram a Jesus por causa desse projeto. Mas, no meio disso tudo, havia os indivíduos, as pessoas que coordenavam isso. E eu lembro que toda vez que eles tinham que tomar uma decisão, a primeira coisa que nós falamos como crente, nós temos que orar, para que Deus revele qual vai ser a decisão a ser tomada. Toda vez que tinha que ter uma decisão, eles falavam assim, vamos lá no fulano de tal, porque ela tem a resposta. E eu atrás de um profeta. Não estou dizendo que é errado ir atrás do profeta. A questão é, Deus quer falar conosco. Se nós sempre recorrermos ao profeta, muito difícil vai ser Deus falar conosco. E era sempre assim, quando eles falavam assim, olha, tomar decisão, e sempre falaram, eu vou levar você lá que você vai conhecer, é uma mulher de Deus e eu nunca fui. Não porque eu não me neguei, porque sempre eu tive algum compromisso na hora, no horário que eles iam, a data era sempre alguma reunião da minha igreja, né? E eu nunca fui, mas eu lembro que sempre era assim. A gente ia orar, às vezes a gente reunia, orava no monte, né, tudo, mas depois, para confirmar, tinha que ir na casa do profeta. Tipo, Deus falou, mas vamos lá ver se é mesmo, para garantir que a gente ouviu a voz certa. Tinha que ir lá. E eu e você temos que ouvir a voz de Deus. Não é errado recorrer aos profetas, mas é errado não buscarmos para ouvir a mesma voz que o profeta ouve. É errado recorrermos a ministros para nos socorrer, quando Deus é quem deseja nos socorrer falando conosco. Nos arrependemos, temos o Espírito Santo de Deus, estamos agora manifestando o poder de Deus e temos que continuar ouvindo a voz de Jesus. Não podemos deixar de ouvir a voz de Jesus. Não devemos deixar os irmãos fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Aquela pessoa que diz assim, ah, você ora por mim porque está difícil. A pessoa pode orar por você, ela pode interceder por você, mas se você não orar, demonstra que você não quer uma mudança na sua vida. Demonstra que você não quer mudar a sua vida. Você lança o peso sobre a vida do outro. Não deu certo porque fulano não orou por mim da forma correta. Se não deu certo, você viu, né? Eu pedi, a pessoa orou mal, porque o Senhor nem atendeu. Hoje é assim que as pessoas estão vivendo. Eu não estou falando essa igreja, mas eu estou falando a multidão de cristãos que existe hoje no mundo. A maior parte dele está vivendo através somente daquilo que é pregado, e não tem vivido através daquilo que Cristo quer falar com ele. Deus é um Deus que quer ter relacionamento íntimo comigo e com você. Foi assim que ele fez com Moisés quando o povo recusou. Quando o povo recusou, ele falou, vai lá, Moisés, fala você com o seu Deus. Com quem que Deus somente falou? Com Moisés, a jornada inteira. E daí depois Deus foi falar com quem? Com Josué. Passou ali o cajado, a partir de agora é você, Josué. Só Josué ouvia a voz de Deus. Só Josué. O sumo sacerdote, né, que era Arão, e depois ali veio a sua descendência, o seu neto, né? De vez em quando ouvia a voz de Deus. Mas Josué, ele era a pessoa com quem Deus falava todos os dias. E por que isso aconteceu? Porque a palavra do Senhor diz, lá no capítulo 33, eu acho, de Êxodo, que enquanto Moisés entrava na tenda do encontro, Josué não se apartava. Diz a palavra do Senhor que quando Moisés ia para a tenda do encontro, toda a nação de Israel falava, lá vai Moisés falar com Deus. E todo mundo ficava olhando ele entrar na tenda do encontro. Mas Josué, ele era mais sábio, ele se aproximava da tenda. Porque o nome da tenda era a tenda do encontro, então ele queria se encontrar com Deus. E ele se aproximava. E ele manteve a sua fé intacta quando ele foi lá espiar a terra. E Deus agiu sobre a vida de Josué, assim como agiu na vida de Moisés. E Deus quer agir na minha e na sua vida da mesma forma, que não façamos como aquele povo fez no deserto, mas que possamos olhar para Deus e falar, eu quero falar contigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero te buscar e te encontrar. Quando eu te adorar, a tua palavra diz que os seus olhos estão correndo na terra, que o Senhor me encontre. Quando eu estiver na intercessão, que o Senhor olhe para mim e me veja na brecha da intercessão, porque eu quero ser encontrado por ti, Senhor, para que o Senhor fale comigo. E para finalizar, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim, porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outro Senhor, não existe outro Deus a se buscar. Busque a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. É isso que eu e você temos que fazer. É isso que eu e você temos que fazer. E nesse momento, eu já vou encerrar, Eu gostaria de cantar uma canção, vai ser bem breve.